Olá, meu povo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante para todos os historiadores e também, e principalmente, para aqueles que estão agora começando a estudar a história. Pois bem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre fontes históricas. O que são as fontes históricas e qual a importância delas para o trabalho do historiador, e eu já vou adiantar que a importância delas é total.
Saiba tudo após os nossos recados.
Eu quero frisar desde já que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão, e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio, você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult@gmail.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá! Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidades, cultura e mundo pop. Eu estou aqui neste momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada, por isso eu quero apresentar a você o Padrim, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, onde você pode desbloquear metas e recompensas pelo apoio dado. Nós estamos no começo dessa jornada, portanto não temos muito a oferecer, além dos nossos agradecimentos. Mas a nossa missão é crescer, levar até longe o nosso conteúdo e informação e também poder ofertar aos nossos padrinhos e madrinhas um monte de recompensas. Para ter acesso à plataforma é só acessar o site padrim.com.br/humanascult ou ir pelo link que está na descrição desse episódio. A partir de R$1 por mês, você já nos ajuda demais a espalhar a palavra dos humanoides. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar nosso @humanas.cult. Já segue lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio! Bem, precisamos começar definindo então o que são fontes históricas. O que é isso que nós estamos trabalhando? E basicamente, as fontes históricas são todos os vestígios produzidos pelo homem ou pela ação humana. Nós podemos encontrar essas fontes enquanto documentos textuais. O que era mais comum de ser pensado como história no século XIX são esses documentos textuais e principalmente os documentos oficiais. Nós podemos aqui ter uma noção de documentos textuais enquanto crônicas de jornais, memórias, registros cartoriais, processos criminais, cartas legislativas, jornais, obras de literatura, correspondências públicas e privadas e muitas outras coisas. Mas não é apenas de documentos textuais que a história é feita, que a história é escrita. São outros vestígios e muitos milhares de outros vestígios que a ação humana produz, que os homens deixam no tempo. Então, nós podemos ter também vestígios arqueológicos ou a chamada cultura material como um documento histórico ou como uma fonte histórica. E alguns exemplos de vestígios arqueológicos que nós podemos citar aqui podem ser a arquitetura de um prédio ou de uma igreja, as ruas de uma cidade, o planejamento delas, monumentos que foram erigidos para certas finalidades, objetos de cerâmica ou utensílios mesmo da vida cotidiana. Nós também temos como fontes históricas representações pictóricas. Aqui eu acho que a fotografia é um ponto super importante e interessante da gente analisar enquanto representações pictóricas, mas não apenas as fotografias. Nós temos então como fontes históricas produções de cinema, produções audiovisuais e várias outras representações pictóricas, várias outras coisas que usam a imagem enquanto uma fonte histórica. Também nós temos a história oral, fortemente ligada à memória dos sujeitos que vão descrever, que vão narrar alguns eventos ou algumas lembranças que ele tem sobre uma determinada época, aquilo que o historiador está procurando. Além disso, nós temos aqui outras fontes que podem ser pensadas enquanto uma interdisciplinaridade da história com outras ciências, como por exemplo a paisagem natural. Como a paisagem natural ela pode ser estudada pela história de maneira a revelar alguns aspectos de alguma sociedade, mas também a paisagem natural enquanto uma modificação do homem, né? Nós também temos aqui o patrimônio imaterial enquanto uma interdisciplinaridade entre história e antropologia. O patrimônio imaterial sendo aquilo que pertence, que faz uma ligação daquela sociedade com uma memória que ela produziu de si mesma, e aqui nós podemos entender patrimônio material como uma dança típica ou como tradições que foram passadas de geração em geração, além de histórias, folclore e outras produções culturais. E é interessante a gente pensar essa relação interdisciplinar da história com outras humanidades, porque a partir dela nós temos então uma variedade muito maior de fontes que nós podemos acessar e construir história a partir delas. Atualmente existem outras fontes que nós podemos aqui chamar de acervos digitais, porque são fontes que estão na internet, digamos assim. São fontes que fazem parte da vida digital da humanidade, que fazem parte de um mundo cibernético. Nós podemos citar aqui a Big Data, uma área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. Além disso, todas as publicações e conteúdos na internet podem ser entendidos como fontes digitais. Aqui eu quero citar o historiador José de Assunção Barros, porque ele vai falar de um hábito que pode ser pensado pelo historiador enquanto uma fonte histórica para a compreensão da sociedade. Abre aspas. Lembremos o hábito de cumprimentar tirando o chapéu, que provém do repertório de atitudes medievais. Quando um cavaleiro cumprimentava o outro, tirava o elmo em sinal de que suas intenções eram pacíficas. Sem um elmo, a peça bélica defensiva, ele manifestava algo como uma proposta de desarmamento. Foram-se as batalhas e os elmos e veio a galante sociedade oitocentista dos chapéus burgueses. O gesto, contudo, manteve-se incrustado no repertório de atitudes, e mesmo com os chapéus em desuso, ainda permanece nos dias de hoje como um movimento que toca a testa, como para que tirar o elmo imaginário. Fecha aspas. Pois nós podemos também pensar uma relação entre o documento e fonte histórica. Mas existe alguma diferença entre os dois? Na realidade, não. Documento remete muito ao século XIX, ao tipo de história que era produzido lá. Ao pensar o documento dentro da história, imaginava-se dar um tom de verdade ou de realidade àquele vestígio que estava sendo trabalhado e estudado enquanto um fragmento da história. Vestígios e registros históricos também carregam uma ideia de produção humana. Enquanto registros históricos podem ser imaginados enquanto produções deixadas intencionalmente pelos humanos, vestígios são aquilo que os humanos deixaram mesmo sem uma intencionalidade. São dois termos que podem ser pensados paralelo à fonte histórica, que têm a mesma significação, mas eles podem ser usados em contextos diferentes. Agora, a ideia de fonte histórica, ela pode ser muito mais ampla do que propriamente a ideia de documentos históricos, de vestígios ou de registros históricos. Porque fonte remete tanto a um princípio, né, aquilo que nasce, a nascente, quanto ao fluir dos rios, já que nós temos então um fluir das produções humanas, um fluir dos vestígios ou um fluir daquilo que a humanidade produz. E essa ampliação que nós vemos a partir da ideia de fonte histórica, ela começa a partir do século XX, além de termos uma nova maneira de se pensar a história. E para entender isso, eu indico o episódio número 10 do nosso podcast, chamado A Escola dos Análises. Nós temos uma ampliação do que se utiliza para escrever a história. Agora, pesquisar em arquivos ou não depende muito mais dos objetos ou dos problemas históricos que estão sendo tratados. porque não dependemos mais apenas dos arquivos, dos documentos oficiais para nos dizer o que é história, para nós construirmos história. O historiador vai se deparar então com algumas questões que ele vai ter de responder. A primeira é a relação entre prova e demonstração. Porque no século XIX existia-se uma ideia de que, a partir dos documentos históricos, nós tínhamos uma prova da verdade ou daquilo que realmente aconteceu no passado. Mas a partir do século XX nós temos uma ideia muito mais de demonstração. Demonstração de uma escrita da história a partir então das documentações que são encontradas. Além disso, o historiador também vai pensar a relação entre documentos e história, porque os documentos eles não significam uma cabalidade do passado, não significam uma finalidade do passado, mas a história permite entender os documentos enquanto uma parte daquilo que se construiu do passado. Sendo Bos costumava dizer que sem documentos não há história. Documentos, então, eram tidos como pérolas da ostra, que só estavam esperando para dizer as suas verdades. Ao passo que Lucien Febvre dizia que sem problema não há história. O historiador então escolhe e define a sua documentação a partir do problema histórico que ele propõe e no ato da operação historiográfica. Cito aqui novamente o historiador José Barros, quando ele fala que, abre aspas, as fontes não seriam meros registros repletos de informações a serem capturadas pelos historiadores, mas também diversificados discursos a serem decifrados, compreendidos e interpretados. Temos então uma relação entre presente, passado e presente. Ou seja, parte-se do presente para uma documentação que nós temos acesso e um problema histórico que nós pretendemos resolver, que são pensamentos do presente. Volta-se ao passado para conseguir compreender essas questões, para então termos um retorno novamente ao presente para a resposta das questões que nós levantamos. Existe essa relação presente, passado, presente. E é nessa relação onde nós temos um encontro entre a fonte e o problema, pois dependem um do outro para se escrever a história. Ou seja, não é apenas a partir de uma fonte que um historiador consegue compreender um passado, também não é a partir de um problema que o historiador conseguiria criar uma conjectura sobre o passado e ter uma demonstração efetiva daquilo. E quando o historiador se depara com uma fonte, precisa considerar aonde foi que encontrou essa fonte. Claro que nós estamos aqui falando de uma fonte material e uma fonte provavelmente escrita, porque ainda hoje são algumas das fontes mais utilizadas dentro da pesquisa em história. Mas nós precisamos pensar então qual é o público que se interessa pela fonte e realizar uma série de questionários sobre essa fonte. Podemos pensar então quem, como, quando, onde, porquê. Todas essas são questões que devem ser levantadas pelo historiador quando ele tem acesso a uma determinada fonte, pois a partir disso, a partir dessas questões, nós podemos entender quem escreveu aquele documento, quem redigiu aquela carta, por que que ele fez aquilo, como ele fez isso, qual é o suporte documental que nós temos ali, quando aquela carta foi escrita, onde aquilo aconteceu, onde foi publicada aquela notícia de jornal e por quê, qual foi a intencionalidade do autor, se pensarmos num suporte jornalístico, por que que aquela edição foi ao ar, por que aquela edição teve um determinado recorte. Então nós temos nessas questões um ponto de partida por onde o historiador vai entender sua fonte para assim dar prosseguimento na escrita da história. Agora eu quero falar sobre dois livros muito interessantes para aqueles que querem entender um pouquinho mais sobre como que o historiador utiliza as fontes durante a escrita da história. O primeiro livro que eu vou citar aqui é o chamado Fontes Históricas, organizado pela professora Carla Bazanese Pinsky. Esse livro reúne um compilado de artigos de grandes historiadores brasileiros que vão pensar algumas das fontes mais usuais que nós encontramos dentro do estudo da história. Então, nesse livro nós podemos encontrar o uso dos arquivos, a ideia de fontes arqueológicas, também fontes impressas, as fontes orais, fontes biográficas, fontes audiovisuais, enfim, vários tipos de fontes que os historiadores podem utilizar dentro da pesquisa em história. Um outro livro que também faz parte dessa coleção chama-se O Historiador e Suas Fontes, dessa vez organizado não apenas pela Carla Bazanese Pinsky, mas também pela Tânia Regina de Luca. A ideia deste livro é trazer algumas outras fontes historiográficas que não são tão usuais quanto aquelas primeiras. Então nós temos aqui análises de fotografias, de literatura, de tratamentos e inventários, de processos criminais, registros paroquiais, arquivos de regimes repressivos, cartas, discursos e pronunciamentos, diários pessoais, assim como fontes para o patrimônio cultural. A minha recomendação desse episódio são esses dois livros, pois aqui os historiadores eles vão escrever artigos sucintos e rápidos, mas ao mesmo tempo preciosos para aqueles que querem entender como se utiliza aquela determinada fonte dentro da escrita da história. Por fim, eu também recomendo o livro Fontes Históricas, Introdução aos seus usos historiográficos, do historiador José de Assunção Barros. As citações feitas anteriormente foram feitas a partir dessa obra. E nós terminamos por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com a galera e marque a gente nas redes sociais. Siga-nos pelo @humanas.cult no Instagram, Facebook e Twitter. Você pode nos ajudar financeiramente através do padrim.com.br/humanascult. Além disso, você pode fazer uma doação pela nossa chave Pix, que vai estar na descrição desse episódio. A chave é o nosso e-mail, humanascult@gmail.com. Lembrando também que o Humanas Cult tem uma parceria com a Amazon e qualquer compra feita a partir do nosso link também nos gera uma comissão para continuarmos com esse projeto no ar. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima!